Eu chamei a companheira Maria Fernanda, que é presidente da Caixa Econômica Federal, porque é uma das pessoas responsáveis pelo sucesso de todas as habitações que a gente está construindo no Brasil. E é justo que, junto comigo, ela entregue a chave. Como que é o nome da companheira? Marisa. Então, Maria Fernanda. Quero, primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. Vocês não sabem a alegria de ver homens e mulheres recebendo a sua casinha e ver homens e mulheres com capacete trabalhando e levando para casa o pão de cada dia com o suor do seu trabalho. Eu quero cumprimentar a minha companheira Marisa, quero cumprimentar o meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, e sua companheira Adriana Selmo Cabral, quero cumprimentar a minha querida companheira ministra Dilma Rousseff, chefe da Casa Civil, quero cumprimentar o companheiro que tem feito uma revolução no esporte desse país, o ministro Orlando Silva, ministro do esporte. Quero cumprimentar o companheiro Márcio Fortes, que já falou com vocês aqui, o nosso ministro da cidade, que é uma pessoa que de vez em quando eu tenho que ficar de olho, porque ele é ministro do Brasil, mas ele só pensa no Rio de Janeiro, eu tenho que ficar cuidado para ele não querer trazer todo o dinheiro para o Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, amigo meu e amigo de vocês, o companheiro Pezão, que é um tocador de obra inigualável. Quero cumprimentar um senador que tem sido companheiro nesses 7 anos de governo, o companheiro Crivella, que tem sido de uma fidelidade extraordinária ao governo. Quero cumprimentar o deputado federal Luiz Sérgio, nosso deputado pela cidade de Angra dos Reis. Quero cumprimentar o companheiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Cumprimentar a companheira Maria Fernanda, presidente da Caixa Econômica Federal. O Regis Fittner, secretário estadual, chefe da Casa Civil. Cumprimentar o Benedito Júnior, presidente da construtora Odebrecht. Cumprimentar os companheiros aqui, a querida Renê, que é mulher do Apolônio. O Apolônio de Carvalho, que certamente algum de vocês pode não conhecer, mas foi um companheiro, me permita dizer aqui, Sérgio, militante comunista muito tempo, depois militou no PT muito tempo, é um companheiro que foi na luta, na resistência espanhola, lutar contra o Franco, depois se transformou herói na resistência francesa, lutando contra o nazismo, foi preso, conheceu a sua mulher num centro de concentração, ele morreu ano passado, mas estamos homenageando ele, colocando nesse conjunto o nome dele. Então, Renê, pode ficar certo que o nosso querido Apolônio deve estar muito feliz. O Apolônio é um companheiro que dormiu muitas vezes lá em casa, me contou muitas histórias. Quando eu estiver mais velhinho também, eu vou ter muitas histórias para contar que eu aprendi com o Apolônio. E quero cumprimentar aqui o filho do almirante João Cândido. Já foi contada a história dele, mas pelo fato do João Cândido ser negro e a Marinha Brasileira não ter o hábito de ter negro, ou seja, ele na época era um marinheiro rebelde e por conta disso ele era açoitado, tem um livro famoso chamado A Revolta das Chibatas, e nós agora fizemos uma estátua dele na Praça 15 e o primeiro navio feito pela Petrobras vai se chamar Almirante João Cândido, numa homenagem a esse companheiro. Quero cumprimentar o companheiro Josué Lobo da Silva, por meio de quem cumprimento os representantes das associações de moradores do Complexo do Alemão. Quero cumprimentar os nossos queridos companheiros e companheiras que receberam a chave da casa de vocês. Quero cumprimentar os trabalhadores e quero cumprimentar os companheiros e companheiras de todo o Complexo do Alemão. Bem, uma coisa que me agradou aqui. Ô, companheira. Eu também quero cumprimentar as mulheres que estão aqui. Uma coisa importante que aconteceu aqui, Sérgio, eu acho que todos vocês perceberam, é que todas as pessoas que receberam a chave eram mulheres. Todas as pessoas. Por uma razão muito simples. Primeiro porque no Brasil tem muitas mulheres que são chefes de família. É elas que cuidam, porque muitas namoraram alguns homens irresponsáveis que foram embora no meio do caminho. E nós achamos que dar a chave na mão da mulher é a garantia de que essa casa vai ser para sempre, porque a mulher estará sempre pensando no seu filho e vai querer que ele seja o herdeiro e não vai pensar em vender a casa. Então, é uma coisa extraordinária isso aqui, Maria Fernanda, Pezão, governador, prefeito. A segunda coisa, parece pouco, mas eu nunca me conformei de ver aquele prédio de apartamento grande sem nenhuma varanda. Uma varandinha serve para muitas coisas. Mas, sobretudo, nós que somos casados e sabemos que por mais que a gente ame a mulher da gente ou a mulher ou o marido, de vez em quando a gente tem uma brigazinha, uma discussão. E nessa discussão, às vezes, você quer ficar 5 minutos sozinho. Se não tem uma varandinha, como é que você vai ficar sozinho? Ou, às vezes, o Vasco da Gama perde para o Corinthians. O marido é vascaína, mulher corintiana. O marido vem chorar aqui na varandinha para a mulher não ver ele chorar. Olha, agora imagine uma varandinha numa noite de lua cheia. Ora, aí o companheiro vai desfrutar da lua cheia no ombro da sua companheira. Ela vai desfrutar no ombro dele. Aí vai ter menos briga. A molecada vai ficar muito mais feliz. Não é isso? E uma varandinha dessa, Sérgio, acrescenta no máximo R$ 2.000 no preço da casa. Eu acho, viu, Regis, que as nossas construtoras, que a Odebrecht me escuta aqui e as outras, deveria, na construção da casa, dar de presente a varandinha para os namorados do país. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Sérgio Cabral é muito invocado. E toda vez que eu vou numa reunião, ele fala do Vasco. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou vascaína aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu também sou corintiano em São Paulo. Então, o que aconteceu? Veja, o Vasco tem que saber do seu tamanho. Ou seja, ele já empatou com o Corinthians aqui de 1-1. Se empatar 0-0 em São Paulo, o Vasco sai com a glória de não ter perdido e o Corinthians fica campeão da Copa Brasil para disputar com o Internacional. É isso. Porque se o Sérgio começar a falar mal do Corinthians, eu vou virar flamenguista e aí é que a porca vai entortar o rabo. Mas olha, Eu, se fosse um político velhaco, aquele de duas caras, eu chegava aqui e mandava fazer uma pesquisa. Aí, se tivesse mais flamenguista, eu dizia, eu sou Flamengo. Aí, no outro, tinha mais vascaíno, eu sou vascaíno. Aí, ia lá pro centro do Rio, tem mais fluminense, eu sou fluminense. Sabe, não. Você sabe que eu sou vascaíno, sabe por quê? Por causa do Bellini em 1958, acredita? Eu tinha, na verdade, 13 anos de idade. Então, agora eu acho que pelo fato de eu ser um nordestino, morando em São Paulo, virei vascaíno, o Sérgio Cabral, um carioca da gema, deve se contentar do Vasco só empatar com o Corinthians e São Paulo e não querer mais. Mas olha, companheiros, eu na verdade não vou fazer discurso, não. Eu queria só dizer para vocês do que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento. E eu queria que vocês compreendessem que isso que está acontecendo no Rio de Janeiro só é possível se tiver harmonia entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Se não tiver harmonia, se o governador do estado estivesse disputando com o presidente da república, ou o presidente da república estivesse disputando com o governador, ou vice-versa com o prefeito, e ele precisasse de dinheiro e ficasse falando mal de mim, o dinheiro não vinha. Mas não aconteceu isso, porque o ex-prefeito dessa cidade passou 6 anos falando mal de mim e eu não deixei de trazer dinheiro aqui para o Rio de Janeiro. Quando o Sérgio Cabral assume o governo, aí as coisas melhoraram de forma extraordinária. Eu estou até falando para o companheiro Sérgio Cabral que ele tem que colocar na televisão o que ele está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Porque o que vai ser feito aqui no Complexo Alemão, daqui a alguns meses, quando a gente vier inaugurar todas as obras do PAC, muitos de vocês não vão conhecer o Complexo Alemão. E por que que nós queremos fazer isso? Porque nós precisamos tirar das páginas de jornais as manchetes que só aparecem do Complexo Alemão com violência, com assassinato, com tráfico de drogas. Nós não queremos que o Complexo Alemão seja mais chamado de favela. Ele tem que ser chamado de bairro, de vila, de comunidade. Não pode. Agora, durante muitos anos, os governantes desprezaram os pobres e os pobres foram tomando conta da periferia, morando na beira de morro, na beira de córrego e foram fazendo uma casa por cima da outra. Eu duvido, quem vier aqui e ver um conjunto habitacional desse, vai dizer, este país tem um prefeito, um governador e um presidente que respeita o povo pobre desse país. Porque não é só isso. Vocês viram quantas casas nós vamos fazer aqui no complexo. Aqui na frente vai ter churrasqueira, vai ter quiosque, sabe? Aquele campinho ali é para a gente poder produzir jogadores para a seleção brasileira. Sabe? Quem sabe os filhos de vocês, sabe, vocês vão ter tranquilidade de vê-los jogando bola num campinho cercado, gramado. Agora, pelo amor de Deus, ô Eduardo, não deixa a hora que a gente sair daqui aquela grama desaparecer. Tem que cuidar, tem que jogar água, tem que regar, porque senão vai ficar que nem os campos, que nem os campos que a gente vê jogando aqui. Você vê um jogo da Europa, o campo está bonitinho e gramado. Você vê aqui no Brasil, é um terrão desgramado. Ou seja, é preciso cuidar para que essas coisas não estraguem. Isso aqui
é da comunidade. Portanto, a comunidade tem que tratar disso como trata da própria família. Tem que ter um tratamento, uma compreensão coletiva disso aqui. Quando nós inauguramos um prédio desse, eu tenho a convicção de que nós mudamos o padrão de construção de casa no país. Eu acho que nós estamos mudando o padrão de construção de apartamento no país. Porque isso aqui é uma coisa que eu confesso a vocês que quem vier aqui vai dizer que é apartamento de classe média. Porque ele é pequeno, é verdade. Ele é pequeno. Quantos metros? 58 metros. Eu, quando casei com a dona Marisa, a primeira casa que eu fui morar tinha 33 metros. 33 metros. Para entrar na cama de noite para dormir, eu tenho as canelas todas roxas de tanto bater na cama. A gente tinha uma cozinha que a gente ia tomar cerveja gelada, tirava o fogão para colocar a geladeira. Aí ia cozinhar, tirava a geladeira e colocava o fogão. Eu deitava na cama até aqui abrir a janela para colocar o pé para fora. E a Marisa, coitada, ficava acordada tomando conta dos meus pés. Porque, então eu acho que nós mudamos o padrão de casa. E cada vez mais nós vamos ter que mudar. Porque uma coisa que nós precisamos criar como cultura no Brasil é que o pobre brasileiro tem que ser respeitado e tratado com dignidade. Aqui está previsto uma escola de formação profissional que vai inaugurar daqui a 15 dias, 60 dias. Ô, pezão, é 60 ou 15? Daqui a 30 dias vai inaugurar uma escola profissional. Eu participei hoje da inauguração de uma lá em Manguinhos. É extraordinária. É extraordinária. Eu acho que não ficamos devendo nada a nenhum país do mundo na formação profissional. O Sérgio me disse que o curso que a gente está dando de graça lá no CVT de Manguinhos, nos Estados Unidos, um curso igual àquele custa $1.500. Nós estamos dando de graça para formar o povo brasileiro. Aqui vai ter um também. Mas aqui também vai ter praça esportiva, vai ter piscina, não vai? Sabe por quê? Porque o pessoal fala muito assim: ah, o Rio de Janeiro tem muita praia, todo mundo vai na praia. Mas ele não sabe que tem uma parte do povo do Rio de Janeiro que mora bem longe da praia. E que muitas vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir na praia. Sabe? Então, ao invés de fazer um piscinão do Complexo do Alemão, ou piscinão do Complexo, ou seja, nós estamos fazendo praça esportiva. Uma combinação de um campinho para jogar futsal, uma piscina olímpica, gente. Por que que as crianças pobres não podem mergulhar numa piscina limpa, tratada, com professor? Por que que uma criança dessa não pode aprender a nadar na cidade e disputar uma Olimpíada? Por que que não pode? Agora, se as crianças não têm oportunidade de ir na praia, não têm oportunidade de entrar num clube, as crianças nunca ficam sabendo nada. Aí depois pergunta, por que que a criança pobre vai para a violência? Vai para a violência porque não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Então, Sérgio, queria que você viesse aqui para dizer uma coisa. Eu tenho a ajuda dos meus companheiros deputados que estão aqui, dos senadores. Agora, esse cara, que é o cara amigo do cara, que esses dois caras são amigos da cara Dilma, e esses dois caras são amigos dos caras que são vocês, esse cara é um cara muito especial. É muito especial na relação pessoal e na relação política. E essas coisas estão acontecendo Aqui parece puxação de saco. Ele fala bem de mim, eu falo bem dele. Mas não é, não. É o reconhecimento. Porque eu fui governador 4 anos aqui, quando não era ele. Eu fui presidente 4 anos, quando não era ele o governador. Eu sei o que é trabalhar com um governador que quer fazer intriga todo santo dia. E sei o que é governar com um governador que quer trabalhar 24 horas por dia fazendo as coisas em parceria. Eu sei. E agora, vocês acabaram de eleger esse outro cara, tá? Que tem a mesma disposição. O que eu quero dizer com isso? Isso é mais ou menos como um time que está engrenado. Vocês não vê na televisão? Todo começo de temporada, o time começa ruim, aí os caras falam, está desentrosado. O Vasco ficou desentrosado, caiu. O Corinthians, ano passado, ficou desentrosado, caiu. Ou seja, nós agora precisamos nos entrosar. Eu posso dizer para vocês, nós, a prefeitura, o governo do estado e a presidência, nós estamos hoje tão articulados que a gente vai fazer daqui para frente, em menos tempo, mais do que a gente fez até agora. Porque agora as coisas já estão resolvidas, as licenças já estão garantidas, nós já aprendemos mais, sabe? E essa coisa produz com muito mais rapidez. Por isso eu queria que você soubesse o seguinte, quem está empregado aqui, não fique com medo de ficar desempregado, porque esse PAC vai ter que empregar muito mais gente ainda. O programa 1 milhão de casas, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi feito para dar casa, mas sobretudo para gerar empregos. Para gerar muitos empregos nesse país. E vocês viram esses dias, nós desoneramos, tiramos impostos da geladeira, do fogão, da máquina de lavar. Agora tiramos imposto dos carros, já estão vendendo carro para pagar em 84 meses. Sabe? Então eu acho que o homem e a mulher têm 3 paixões na vida. A primeira paixão nossa é ter uma casa. A segunda paixão nossa é ter um carro. A terceira paixão para nossas crianças é ter um computador. Então eu acho que está tudo mais fácil agora. E nós vamos criar as condições para vocês poderem melhorar de vida. Eu saio daqui, Sérgio, com alegria. Hoje, quando eu deitar com a dona Marisa, que eu encostar a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que vocês estarão deitados também, os que ganharam a casa, felizes da vida porque ganharam a casa, os que não ganharam ainda, que vão se inscrever na Minha Casa Minha Vida, vão ganhar. Mas, sobretudo, vocês vão dormir com a consciência tranquila, porque vocês estão percebendo que não é pouca coisa um presidente da República e um governador e um prefeito. Eu já vim 2 vezes ao Complexo do Alemão em 1 ano. Aqui, nunca tinha vindo um presidente da República. Nunca. Às vezes, vem época das eleições. Porque época de eleição, pobre vale ouro. Eita, eu nunca vi como as pessoas falam bem de pobre em época de eleição. Vem aqui, fala mal de banqueiro, fala mal dos ricos, e o pobrezinho. Aí, é aquilo que a gente chama de político Xuxa. Antes das eleições, beijinho, depois das eleições, tchau, e volta. Nós estamos fazendo exatamente diferente. Eu não vim aqui na época das eleições. E já vim 2 vezes depois de eleito presidente da República. O Sérgio já veio aqui. Sabe por quê? Porque este país, durante muitos anos, esqueceu do povo pobre. Esqueceu. E nós achamos que, embora nós governamos para todos, Nós queremos governar para o rico, para o médio, para o pobre, mas nós temos que ter a coragem de dizer que a nossa prioridade uma é melhorar a vida do pobre nesse país. É ajudar o povo trabalhador, é garantir educação, é garantir melhoria do transporte. Por isso, Sérgio, eu estou feliz. Eu não vou poder vir inaugurar aqui. Olha, vocês também, vocês sabem o seguinte, eu não posso falar de política aqui. Todo mundo já sabe que eu não preciso falar. Mas todo mundo sabe que nós vamos ganhar as eleições de 2010. Todo mundo sabe. Sabe? Isso, todo mundo sabe. Eu não posso falar, mas todo mundo sabe. Quando chegar a hora certa, nós vamos para a disputa. Né? E nós temos que ter clareza. Nós temos que aprender a ver quem é aquele que vai chegar na hora e vai ficar prometendo o céu e quem é aqueles que vocês sabem que está junto com vocês. É isso que vai fazer a diferença. E eu só espero que vocês tenham coragem de me convidar para comer um churrasco quando estiver pronto o quiosque e a churrasqueira aqui, que eu e o Sérgio, o prefeito, o Eduardo Paes, nós iremos aqui com muito prazer. No mais, companheiros, no mais, deixa eu falar, você, outro chapéu, você não fique com essa cara invocada para mim, não, meu. Não fico com essa cara, porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, eu vou para casa agora. Ela quer me tirar uma foto aqui. Então segue ela para cá. Então, companheiros, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para poder ir embora aqui, que eu preciso... Segue ela, Julinho. Manda ela para cá, meu filho. Aí, peraí, gente, ó, peraí, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Segundo o Pezão, nós vamos ter que vir aqui ainda mais duas vezes esse ano, é verdade? Eu não vou poder vir inaugurar a escola, o Sérgio Cabral me representa aqui e fala em meu nome aqui. Agora, em novembro, eu voltarei para inaugurar as outras casas aqui. Quando é que nós vamos inaugurar o teleférico? Mas a primeira estação. O ano que vem, em fevereiro. Não, vamos deixar para inaugurar tudo junto, é isso? Mas a biblioteca vai ser antes. Nós vamos vir aqui. Eu vou ser o presidente da República e o Sérgio vai ser o governador que mais visitaram o complexo alemão na história do Brasil. Um abraço, gente, e até a volta, se Deus quiser. Um abraço.